Manhã de sexta-feira e nós recebemos aqui via redes sociais algumas reivindicações, algumas solicitações de alguns ouvintes e para tirar algumas dúvidas com relação ao atendimento atual junto à Secretaria Municipal de Saúde, mais especialmente junto ao chamado postão, nós estamos recebendo aqui o secretário municipal da saúde, secretário Gilmar Piccolo, e também a Morgane Zandoná, coordenadora do Programa de Atenção Básica de Saúde, e também a Dayana Justen, da Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde aqui de Sarandi. Inicialmente, secretário Gilmar, é bom essa presença de você, a Morgane e também a Dayana, para tirar algumas dúvidas e prestar alguns esclarecimentos com relação sobre como está hoje o funcionamento do atendimento junto ao postão. Quais foram as medidas tomadas e como a população está sendo atendida? Bom dia.
Bom dia, Zeca. Bom dia, comunidade sarandiense. Bom dia, Morgana Zandoná, nossa coordenadora da atenção básica. Meu bom dia também a Dayana Juster, nossa coordenadora epidemiológica. Dizer mais uma vez, agradecer a Rádio Sarandi, sempre abrindo espaço aí para nós levar as informações para a comunidade e tirar as dúvidas. Então, nós estamos aqui sempre que precisar, a saúde está aqui à disposição para a comunidade tirar as dúvidas, para que lá na ponta os serviços ECA saia correto e todas as pessoas têm esse entendimento normal. Nós estamos vivendo um momento diferente e às vezes a comunidade não consegue entender que não é aquele atendimento normal. Nós temos naquele atendimento, né, que da pandemia, com todos aqueles cuidados, né, do dia a dia. E nós temos aqui para esclarecer, Zeca, todas as dúvidas que a comunidade tem.
Com a Morgane Zandoná, que é a coordenadora de atenção básica da Secretaria Municipal da Saúde. Morgane, quais foram os procedimentos, protocolos tomados junto ao postão depois, claro, da declaração desta pandemia e que em alguns casos estão gerando algumas reclamações por parte de algumas pessoas?
Bom dia aos ouvintes da Rádio Sarandi, bom dia Zeca, aos colegas Gilmar e Dayana. Nós estamos tendo muito cuidado quanto à exposição dos funcionários no postão e nos ESFs. Então, a gente teve em outras oportunidades aqui na rádio explicando como seria o atendimento. A gente continua com esse esquema, então a gente divide a unidade e sintomas respiratórios. A gente está dando uma atenção diferenciada, porque a gente sabe que são sintomas semelhantes ao Covid-19, então a gente pede a colaboração da comunidade e que não sintam-se afetados quanto ao uso de EPIs dos nossos funcionários, que eles estão, sim, paramentados como devem ser, e a gente está tentando protegê-los da melhor forma possível para a gente conseguir que eles mantenham atendimento para a comunidade sarandiense até o final dessa pandemia, porque a gente tem um número reduzido de funcionários, então a gente preza por eles e equipa eles, sim, de uma maneira que possam atendê-los com segurança.
Dayana Justen, ela que é da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde. Dayana, algumas reclamações que nós recebemos via as nossas redes sociais com relação a algumas pessoas que procuraram o serviço do postão e foram encaminhadas de volta para a sua residência para que permanecesse até uma forma indireta sob vigilância da equipe municipal de saúde. Como os médicos, os enfermeiros lá do postão têm agido quando alguma pessoa aparece, por exemplo, com sintoma gripal ou algum sintoma, alguma suspeita que seja do Covid-19?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sarandi e aos colegas também aqui presentes. Vou tentar explicar de uma forma simples para que vocês entendam como funciona. Na verdade, o COVID, ele tem os sinais e sintomas muito parecidos com sintomas de gripe e resfriado. E o Ministério de Saúde preconizou, então, para que se trabalhasse de uma forma mais adequada, né? Ele dividiu, então, em síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. Então, todos os pacientes, assim, com síndrome gripal, que a gente caracteriza por febre, né, quando a pessoa mediu a temperatura em casa ou ela se sentiu que estava com febre, né, ou que ela tenha tosse, coriza, dor na garganta ou dificuldade para respirar, Ela passa por essa avaliação, então, ali na unidade de saúde pelo médico, e ele vai determinar se essa pessoa precisa ficar sendo monitorada em casa ou não. Nós seguimos os protocolos todos do Ministério da Saúde, as notas técnicas do COI, da Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, né? A gente não define isso por nós mesmos como profissionais, né? Então, é o médico que vai avaliar o paciente e vai determinar se isso é necessário ou não. Nos casos de síndrome respiratória aguda grave, geralmente os pacientes eles precisam ser encaminhados ao hospital quando necessário, quando eles tiverem dificuldade respiratória mais importante, né? E aí ele recebe essa avaliação normalmente a nível hospitalar.
Até para quem está nos ouvindo, já que talvez seja essa a grande dúvida dos nossos ouvintes. Sintomas de uma síndrome gripal e também sintomas de uma crise respiratória aguda grave.
A síndrome gripal seria definida por febre, acompanhada de dor de garganta, tosse ou coriza nasal ou dificuldade para respirar. Na síndrome respiratória aguda grave, geralmente, além desses sinais que eu já citei, normalmente uma dificuldade respiratória mais importante, né? E que, às vezes, precisa fazer uso de oxigênio para o conforto respiratório.
Secretário Gilmar, recebemos também algumas reclamações com relação a uma pessoa que teria procurado o serviço do postão com, segundo essa pessoa, é claro, os sintomas de estar infartando e teria sido orientada a retornar para a sua residência. O senhor tem conhecimento desta situação?
Olha, Zeca, a gente não tem conhecimento, até porque a equipe está lá, né, preparado para atender qualquer tipo de situação que chegar. E realmente, se a pessoa tinha esse sintoma de estar infartando, com certeza a equipe, Zeca, já tinha notificado e teria visto, né, quando fez a triagem, que essa pessoa estaria nessa situação. Olha, realmente para nós é estranho, né, de ter acontecido isso aí, mas tudo bem, a gente conversou com a equipe já, recebeu alguma informação e não tem conhecimento da equipe dessa pessoa que chegou nessa situação e simplesmente foi para casa. Zé, que eu queria deixar claro sobre a questão que a Morgana falou aqui, os profissionais que estão equipados, às vezes as pessoas entendem e levam a mal. Ah, veio lá me atender e eu estava todo aparamentado, parecia que eu tinha o Covid. Mas é assim que funciona hoje, pode ver ontem de noite na grande imprensa. A equipe de saúde tem que se proteger, né? Porque a gente não sabe o que tem lá, o tipo de pessoa. Ah, eu não tenho nada. E às vezes tem, porque nem nós sabemos nosso diagnóstico. Então as pessoas têm que entender que o momento que nós vivemos é o momento de uma pandemia. A equipe tem que estar preparada, porque se contamina alguém da equipe, tu imagina o tamanho do pulmão que pode acontecer, né? Então, as pessoas têm que ter esse entendimento que nós não estamos vivendo uma vida normal. Ah, Sarandi teve dois casos e está tudo certo. Não está tudo certo, não, porque nós estamos vivendo dentro de um país contaminado, né? Nós podemos a qualquer momento entrar numa pandemia e ter sérios problemas. Então, nós não podemos baixar a guarda, nós temos que entender o distanciamento, o uso de máscara, lavar as mãos com álcool, água e sabão. Nós temos que manter tudo aquilo que nós construímos, porque no começo foi tão difícil que as pessoas diziam que a Secretaria de Saúde estava fazendo um terrorismo na rua, e talvez esse terrorismo que nós estávamos fazendo, nós salvamos muitas vidas naquele momento lá que nós conseguimos, porque ontem à noite eu estava havendo uma pesquisa que os municípios que fizeram esse dever de casa cedo, Zeca, estão com problemas hoje bem reduzidos, e os que não fizeram estão com problemas sérios. Então, aquele momento que nós fizemos foi no começo, nós fizemos aquele isolamento social, e talvez ali que foi tudo o que nós construímos para nós estar nesse patamar hoje bom, né? Foi naquele isolamento social. Então, as pessoas têm que botar na cabeça que nós não temos livre da doença, nós podemos a qualquer momento ter uma contaminação social. Então, nós temos que entender isso aí. Quando tu procurar o serviço de saúde, procure para realmente com coisa séria, porque você pode se contaminar, você pode ir lá com outras pessoas. Então, nós temos vivendo um momento ainda de cuidado muito grande.
Secretário, no boletim divulgado hoje, boletim do coronavírus, por parte do município, constam dois casos positivos. Qual a situação desses dois casos hoje?
Esses dois casos que foram positivados ontem, né, por volta das 8 da noite. Que foram negativados ontem, desculpa, foram negativados ontem à tardezinha. Essas pessoas estão bem, né? Mas aí que vem a história. A gente tem que fazer o teste, tem que ter precaução. Ah, deu negativado, mas a gente tem que fazer, porque a gente tem que saber se realmente é positivo ou é negativo. Então, porque a gente tem que ter esse cuidado grande. Então, fez o teste, mas negativou. Bom que negativou, né? Mas nós temos que fazer esse trabalho para a gente ter certeza daquilo que a gente está fazendo, para não correr um risco social, ter uma pessoa contaminada dentro da sociedade.
Daiane, consta também no boletim de hoje aí 45 pessoas aguardando no isolamento preventivo. São casos dos últimos dias? Pessoas encaminhadas para esse isolamento?
Continuando a falar sobre aquilo que nós estávamos conversando antes. Quando o médico avalia esse paciente, ele acha necessário, pelo critério de síndrome gripal, deixar ele afastado por 14 dias em monitoramento, a gente diz. Ele recebe o atestado juntamente com os outros familiares que residem na mesma casa, né? Seguindo o protocolo do Ministério da Saúde. E a Secretaria da Saúde passa a monitorar esses pacientes via telefone a cada 48 horas ou a cada 24 horas, dependendo dos sinais e sintomas que essa pessoa apresenta, né? Então, sim, são das últimas semanas de atendimento, né? E conforme fecham os 14 dias, a gente já vai encerrando os casos, se eles estiverem bem. Nos últimos dias, nós recebemos os testes rápidos, então, que facilitam bastante a questão da triagem, né? E também no encerramento dessa questão dos monitoramentos também, né? E está sendo uma forma mais fácil de se trabalhar também.
Morgane, como é feito o monitoramento dessas pessoas que hoje são 45 no isolamento preventivo?
Esse monitoramento, então, como a Daiana falou, é uma equipe que está fazendo monitoramento. Tem pacientes que são monitorados diariamente e é por telefone, e pacientes que são a cada 48 horas, como a Daiana citou. Nesses casos, dependendo dos sinais e sintomas, o médico solicita o monitoramento. A gente faz via telefone. Caso se agrave os sintomas, é solicitado a vinda desse paciente para a unidade ou o deslocamento da equipe até a residência, de acordo com a avaliação da equipe que faz o monitoramento.
Secretário Gilmar, os comunicados à Secretaria Estadual da Saúde apenas só de casos positivos confirmados após os exames do LACEN. Daí ele pode explicar.
Então, na verdade, até algumas semanas atrás, os critérios eram, sim, somente pelos exames de RT-PCR, né? Mas, conforme a vinda dos testes rápidos, todos eles validados pela Anvisa, nós já podemos confirmar os casos mediante o teste rápido positivo.
Alguma outra colocação, tanto a Morgane quanto a Daiana, depois tem outra colocação para o secretário Gilmar, com relação a esta situação do Covid-19, e os trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde, especialmente junto ao postão.
Zeca, eu queria relatar a questão do isolamento. Ficou bem claro, assim, o Ministério Público nos chamou, as pessoas que estão em isolamento, elas têm que botar na cabeça que é isolamento mesmo, e é uma responsabilidade do paciente ficar isolado. Ah, eu posso sair para a cidade, eu posso fazer isso. Se alguém vê essa pessoa que saiu do isolamento, que está botando risco à sociedade, ela pode sofrer as penalidades da justiça, fica bem claro. E então, assim, as pessoas que estão em isolamento, porque por telefone a nossa equipe monitora, conversa, mas nós não estamos lá na casa para ver se realmente ela está em casa ou saiu de casa. Então, é uma responsabilidade do paciente. O paciente que está em isolamento técnico, ele tem que botar na cabeça, se ele descumprir e for uma denúncia, ele vai sofrer as penalidades da justiça, porque ele está botando em risco outras pessoas. Ou, se o secretário não vê, ele pode responder também ao secretário de saúde, porque ele é paciente que está em isolamento. Então, isolamento é uma coisa séria, né, Zeca? É uma coisa séria, a pessoa tem que entender. A equipe todo dia faz esse trabalho de contato, como é que o paciente está, monitora ele 24 horas, mas é uma responsabilidade do paciente. Então, tem a lei para ser cumprida caso o paciente não cumpra a lei.
Secretário, há também um decreto que proíbe a aglomeração de pessoas e abertura de certos estabelecimentos, mas no final de semana tivemos a grande concentração de pessoas, especialmente no sábado e no domingo, em uma região aqui, próxima à entrada da cidade. Até que ponto o município, através das autoridades de saúde, pode interferir para que isso não volte a ocorrer?
É, realmente, esses verãozinhos que tem dado aí tem preocupado, e não é só Sarandi. Porto Alegre pensou em fechar o parque lá. Eu não sei como é que é o nome ali que vai pro Internacional ali, que é um parque ali é um parque da várzea ali do Guaíba, né? Onde que as pessoas vão lá passar o dia, um local bom. Mas agora nós estamos vivendo um momento diferente. Nós aqui em Sarandi, a gente já sentou, né, com o poder público, com os fiscais, com a brigada militar, e é uma situação que, Zeca, seria a consciência de cada cidadão, a sua responsabilidade, ter esse cuidado, né? Porque eu sempre digo, usar o cinto não é porque eu vi a polícia, o cinto é pela minha vida, né? Usar o cinto de segurança no carro. E eu acho que o Covid-19 que nós estamos vivendo aí, cada um tem que fazer a sua parte, né? Cuidar da sua vida e ainda tem a responsabilidade de cuidar da vida dos outros, né? Porque esse vírus, ele é transmissor. Então, os fiscais têm dado as batidas, né? A Brigada Militar tem dado as batidas, mas ainda não foi o suficiente. Então, agora, a gente se reuniu, o conselho e a gente entendeu que agora que vem o frio, a gente consegue, né, esse pessoal não ocupar esses locais, porque a temperatura ajudava bastante para as pessoas ir para a rua, passear. Então, é um problema de todos os municípios, a gente estava olhando, é um problema de todos os municípios, e Sarandi não é diferente. Mas fica na consciência e cargos, é, de cada um, o uso de máscara, que é obrigatório, né, e as pessoas que não usar, podem ter problema, né, então eu deixo esse desafio, que cada um de nós tenha responsabilidade, porque nós não podemos estar em todos os lugares, e eu acho que nós temos que pensar, Sarandi, se nós estamos vivendo esse momento de conforto, que as pessoas aproveitem esse momento aí para nós não ter que entrar no isolamento público, como outras capitais já entraram de volta, né.
A atuação da Secretaria Municipal da Saúde nesse momento de pandemia e principalmente serviço junto ao chamado postão, assunto que nós conversamos na manhã desta sexta-feira com a Morgane Zandoná, com a Dayana Houston e também com o secretário Gilmar Piccolo. Informações na área da saúde neste dia 22 de maio com José Leal.